Será que isto é uma realidade? Pessoas que sofrem agressão tendem a agredir ou pessoas que foram abandonadas tendem a abandonar? Sobre esse tema, nós vamos conversar agora com a psicóloga especialista em terapia familiar, Adriana Furlan Porco. Senhora Adriana Furlan, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN.
Será que nós estamos vendo uma sociedade onde o que acontece comigo eu vou replicar no outro? Isso é uma tendência? Ou existe aí algum exagero nesse tipo de pesquisa?
Não acredito que seja uma tendência, não. Mas é claro que existem mudanças que estão ocorrendo em nossa sociedade. Uma delas é da maternidade ser dividida na sua responsabilidade com os homens e as mulheres lançarem-se para o mercado de trabalho. E isso faz com que talvez algumas mulheres se sintam com um fardo maior de estarem cuidando de seus filhos. Agora, é óbvio que sempre existiu essa necessidade de muitas mulheres estarem trabalhando para trazerem sustento para casa. E nem por isso gera-se o sentimento de desapego de uma mulher em cuidar dos filhos. Mas isso tudo é fruto, talvez, de uma psique que não esteja equilibrada. E é óbvio que sim, uma pessoa que sofreu maus tratos, sem dúvida, tem uma tendência a reproduzir esse comportamento.
Por que as pessoas incorporam tanto maltrato? Se nós temos, acho que todos nós temos aí uma situação de violência ou de agressão, pequena talvez, da educação dos pais, antes eram mais conservadores, agiam de forma mais dura com os filhos, nem por isso todo mundo saiu agredido por aí, né? Existe hoje uma tendência a replicar por quê? Por que esses estímulos que nós sofremos na infância acabam se transformando em agressão depois?
Olha, é natural que haja repressões. Aliás, né, no mundo que a gente está pedindo tanto limite, tanta regra para esses pais, então é natural que todos nós tenhamos vivido um pouco de agressão, mas isso não significa que isso, apenas isso, vá se transformar na nossa vida adulta em algo que nós vamos reproduzir em grande escala. Tudo que é aprendido, tudo que é sentido, tudo que é percebido durante o nosso desenvolvimento participa, agrupa para um conjunto de comportamentos que a gente possa ter futuramente. Mas não é uma coisa que pode ser definida como a maior responsável por um comportamento desvirtuado. E hoje em dia, né, Gilson, como a gente percebe que os pais estão com a educação frouxa, né? Mas será que no futuro, então, nós não teremos mães abandonando filhos, pais abandonando filhos? Muito pelo contrário. Aí que eu percebo quanto as pessoas terão dificuldade em abrir mão das suas próprias vidas e frustrar-se com isso e para ter que cuidar de uma outra pessoa. E é isso que acontece muitas vezes. Eu não abro mão de mim mesmo, do meu egoísmo pessoal, para ter que cuidar de uma outra pessoa.
Então quer dizer que nós estamos hoje diante de uma sociedade em que existem outras formas de abandono, algumas delas inclusive formalizadas, ou em famílias que com renda abandonam os filhos também e vão gerar abandonos futuros.
Exatamente, porque nós estamos na era da individualidade, né? Em que as pessoas estão muito preocupadas com o seu próprio umbigo e que doar-se ao outro se tornou muito pesaroso. As pessoas querem permuta. Eu faço isso para você desde que você faça aquilo para mim. Mas não é assim que acontece a educação dos filhos. Realmente é uma doação. É uma doação de tempo, é uma doação de paciência, é uma doação financeira, é uma doação em todos os aspectos. Desde quando o bichinho nasce, quando a criança nasce. Então a gente já tem que doar o nosso sono, por exemplo. Porque à noite tem que acordar várias vezes para amamentar, trocar fralda, esse tipo de coisa. Então eu me preocupo com o futuro, não muito distante, em como esses jovens e essas crianças de hoje estão sendo preparados futuramente. E existe uma tendência muito grande, nossa, né, de uma americanização da educação, em que os filhos, quando chegarem no final do ensino médio, eles irão sair de casa. Isso será visto como natural, assim como acontece nos Estados Unidos, por exemplo.
Isso é ruim, tirar o filho mais cedo de casa? Nós temos pesquisa que mostra que os filhos ficam cada vez mais em casa.
Pois é, né? Que paradoxal isso, não é verdade?
Isso.
Então, não há prejuízo, Gilson, desde que isso seja um processo feito com maturidade, com orientação. Nós temos que entender que realmente os filhos não são educados para ficar conosco. Né? Um dia eles precisam se lançar e enfrentar as suas próprias vidas. Então, desde que seja uma cultura familiar em que o filho não esteja sendo jogado, empurrado para fora do lar, mas simplesmente vendo esse processo como um passo a mais para a sua busca pela independência, né? E lembrando sempre que a independência vem de mão dada com a responsabilidade, eu vejo de forma positiva.
Ou seja, o que está em jogo aí é a preparação do indivíduo para a vida, não para ser eterno filho ou para ficar na dependência de alguém ou fazer tudo em troca de alguma coisa.
Perfeito. O velho ditado que nós educamos os filhos para o mundo e não para nós mesmos, nesse caso é uma máxima. E é isso que está faltando, né? Nós prepararmos melhor. Agora veja bem, como é que a gente vai estar preparando, esperando que os pais estejam preparando bem os filhos, sendo que os pais de hoje já estão com muitos conflitos e muitas dificuldades? Né? Por que tem mulher abandonando os filhos? Porque gerou a expectativa que haveria um homem mantenedor, cuidador, e que ela não precisaria fazer nada, ela simplesmente enfeitaria o lar. Isso não acontece mais, não é verdade?
Uhum. Então, as mulheres de hoje, elas precisam entender que elas estão senhoras de si mesmas. Mas existe hoje mulheres que ainda têm essa expectativa de que os maridos vão cuidar delas eternamente? Isso é um pensamento, talvez a nossa avó poderia ter.
Né? Isso ainda é um arquétipo que carregamos, né? De princesas em cima da torre, esperando o príncipe encantado vir no cavalo branco. Então, existe no nosso inconsciente coletivo, assim como o Jung fala, ainda essa perspectiva. Mas as mulheres estão muito confusas, porque ao mesmo tempo que elas esperam que o príncipe venha e que cuide delas, elas não ficam mais em casa, né, esperando. Na verdade, elas estão indo à luta, e se o cara não for com o perfil que elas querem, como diz a moçada, a fila anda, uhum. E eu procuro outro. Então, as mulheres estão um pouco perdidas também, nessa busca do ideal, do que elas querem, e principalmente do quanto elas são responsáveis por si mesmas, pela sua manutenção. Eu vejo em meu consultório, Gilson, muitos casais que me procuram em que as mulheres, após a maternidade, se acomodam demais e acreditam que não tem mais nada para contribuir para com aquela família, que não apenas cuidar dos filhos e, às vezes, mal e porcamente, do lar. E isso gera muitos problemas. E muitas separações também. Então, a mulher precisa compreender que a função de maternidade não é uma profissão. É uma função que o homem também está executando de paternidade. Né? E isso não pode ser visto como um emprego fidedigno e duradouro. Até porque um dia os filhos vão embora. E aí? Ela vai ficar fazendo o quê?
As pessoas falam tanto em liberdade, nós temos tanta liberdade hoje, mas pelo que a senhora coloca, a capacidade para exercer essa liberdade, ela não existe. A gente quer, nas horas dos benefícios, ser livre, na hora dos pesos, a gente quer voltar a ter o padrão moral que a nossa avó tinha.
Nossa, agora a tua fala foi perfeita. É exatamente isso. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, e na hora que alguém me aperta e me exige, ah, não, eu quero a educação tradicionalista. É exatamente isso que está acontecendo. Então, o que falta... Falta as pessoas assumirem o pacote completo, direitos e deveres.
Tem a leveza e tem o peso.
Exatamente.
Agora, os pais costumam aliviar para os filhos para não ter que aguentar o peso de ter que criá-los. Isso também tem aquela coisa da compensação. Entra nisso também essa discussão?
É, na realidade, os pais não estão aliviando, os pais não estão suportando. Então, eles não cuidam muito da educação porque dá trabalho. E não se iludam quem pense que seja diferente. Educar dá trabalho. Então, quem não quer ter trabalho, tenha a consciência de não pôr filho no mundo. E tem muito pai que, para não ter trabalho, de corrigir, de dizer não é difícil, né? Então, ai, deixa, relaxa, não estressa, deixa o menino, deixa a menina. E nesse deixa, a gente está tendo pessoas sendo criadas aí aleatoriamente, sobre uma influência que muitas vezes, da mídia, por exemplo, que muitas vezes não traz coisas positivas, né? Porque é uma informação de massa, é uma influência tendencional, e é óbvio que não é uma tendência que destine esse indivíduo a ter valores concretos, valores firmados, de respeito, de sociabilidade, de cidadania. Então, os pais que deixam os filhos com a educação frouxa estão deixando um mundo criar. E o mundo não faz um bom serviço, porque ninguém quer trabalho. E educar dá trabalho.
Aí nesses índices de abandono tem, independente da renda, uma relação de que os pais têm o título, mas não têm a função e não sabem exercer a função. Então
Exato.
Tem muita gente que não suporta o peso.
E é muito importante nós reforçarmos, Gilson, que o abandono não é pura e simplesmente eu enxotar o filho de casa. Tem muitos pais que estão com os filhos dentro de casa e esses filhos estão sofrendo abandono. Abandono emocional, abandono de interatividade, abandono educacional. Simplesmente os pais participam em dar cama, em dar comida, em de repente dar até a viagem, mas ninguém se inteira, ninguém se relaciona, as pessoas não têm trocas, os pais não têm paciência para isso. Então a gente tem que entender que abandono não é só aquela mãe que dá o filho em doação, por exemplo, ou que vai tentar a vida no Japão, na Espanha, e sei lá, e larga os filhos com uma tia, com uma avó. Não é só isso, não. Tem pai dentro de casa, mãe dentro de casa, que abandonaram a educação do filho, que abandonaram os filhos.
Uma pergunta, eu sei que não cabe isso, seria uma comparação, mas eu acho importante para te dimensionar. Entre essa mãe, que às vezes vai trabalhar no exterior, deixa o filho com a avó, com a tia, ou a mãe que leva o filho para um albergue, entrega, e essa mãe e o pai que abandonam todos os dias dentro de casa, através de uma compensação, mas nunca estão presentes. Existe uma forma de mencionar qual vai ter o estrago maior na estrutura, no caráter do ser humano?
Pois é, não dá, né, Gilson? Porque tudo é uma questão de ponto de vista e existem outras coisas acontecendo paralelamente. Porque, por exemplo, se essa mãe vai para o exterior trabalhar e tem o cuidado de deixar com alguém adequado os cuidados de seu filho e mantém cuidado com esses filhos e retorna um dia para dar continuidade, né, a gente não está falando num abandono completo, simplesmente de uma separação territorial. Então, e já outros pais que estão dentro de casa, que não existe a distância territorial, mas existe a distância emocional. Eu não sei se é porque é a minha área, né, que se existe uma certa tendência, mas eu penso que a distância emocional sempre é mais prejudicial. Sempre é mais prejudicial.
Ela pode até ser piorada com a distância territorial, mas...
Exato.
Eu fico imaginando que é a velha forma de abandonar a vista ou abandonar a prazo, né?
Exato.
Se abandona aos poucos ou abandona de uma vez só?
Eu não sei o que é mais sofrido, né? É igual quando nós falamos da morte. O que é pior? Perder alguém numa morte súbita ou perder alguém que vem definhando numa doença? Não tem pior. Cada um sente de uma forma e, de qualquer forma, tudo é muito difícil de ser trabalhado, de ser elaborado. Assim é também o distanciamento dos pais.
Por isso as pesquisas têm que ser tomadas cuidado, então. Quando a gente fala de abandono, tem que entender que abandono é uma coisa mais ampla.
Na realidade, existem muitas pesquisas que elas só trazem a notícia para agitar, né? Para as pessoas pensarem a respeito. Mas nunca nós conseguimos alcançar a totalidade da problemática. Nunca nós conseguimos. Até porque existem situações distintas, sociais, financeiras, culturais, territoriais. Então é muito difícil nós chegarmos a uma conclusão apenas acerca de tudo.
Senhora Adriana Porco, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu que agradeço muito mais uma vez e desejo a todos um bom dia e um excelente feriado amanhã em família.
Igualmente. Conversei com a especialista em terapia familiar, Adriana Furlan Porco. Nós conversamos sobre o abandono, em que uma pesquisa feita pela Universidade Federal do Paraná mostra que as mães que abandonaram seus filhos em algum momento da vida também sofreram abandono ou agressão. A psicóloga considera que, por mais que exista essa relação entre o abandono na infância e depois uma prática de abandono na fase adulta, é preciso lembrar que tem que se definir com mais clareza, precisão, o que é abandono. Que existe hoje abandono mesmo em famílias que aparentemente estão unidas e que pais e filhos moram no mesmo ambiente, na mesma casa, mas existe essa relação de abandono, de afastamento.